Felipe Domingos Freires Lúcio, é o diretor do Escritório para o Quadro Global para Serviços Climáticos da Organização Meteorológica Mundial. É um prazer tê-lo aqui, falar de temas relacionados ao clima, e o El Niño é o assunto mais saliente. No momento em que as populações já estão a sofrer os efeitos do fenómeno climático e provavelmente não o entendam, mesmo ouvindo e tendo informação através dos meios de comunicação, o que é importante saber neste momento sobre este fenómeno e, acima de tudo, sobre o que vai acontecer?
Antes de tudo, é importante que tenhamos em conta que os impactos do fenómeno El Niño não são uniformes em diferentes lugares. Mesmo considerando um país como Moçambique, os impactos locais poderão ser diferentes. Então, a primeira coisa que se tem que fazer é compreender o tipo de impactos que pode existir na base da ocorrência de um fenómeno El Niño. Em segundo lugar, uma vez conhecidos os potenciais impactos do fenómeno, é preciso dar informação sobre a ocorrência do próprio fenómeno. Quando é que se espera que o fenómeno ocorra, qual é a intensidade desse fenómeno, de modo que as pessoas possam ter um grau de comparação relativo aos anos anteriores, e, finalmente, um certo nível de aconselhamento sobre que práticas implementar, com vista a que os potenciais impactos negativos da ocorrência do evento sejam mitigados. Portanto, temos que primeiro compreender os impactos do fenómeno, e isso é um domínio onde, em muitos casos, a capacidade de compreensão do fenómeno em si e os seus impactos locais é limitada. E por isso mesmo que a Organização Meteorológica Mundial, em parceria com governos e a diferentes instituições, tanto internacionais como do sistema das Nações Unidas, acabou estabelecendo este quadro mundial dos serviços climáticos, porque há um reconhecimento de que em cerca de 70 países ao nível do mundo, particularmente países menos desenvolvidos e em via de desenvolvimento, esta capacidade, por um lado, para compreender os potenciais impactos de um fenómeno como El Niño, para prever a ocorrência, por outro lado, do próprio fenómeno, é limitada. Então, sendo essas capacidades limitadas, há pouca capacidade para tomar decisões que façam uso de um conhecimento científico robusto que eventualmente possa contribuir para melhores resultados.
Há uma tendência, portanto, de se falar mais dos eventos climáticos e do seu impacto. Secas, temperaturas extremas, encontramos também os efeitos diretos sobre populações carenciadas, na falta de alimentos. Como é que os governos podem, de forma imediata, ter acesso a esta informação científica e, acima de tudo, usá-la para antecipar-se a estes eventos, aos efeitos destes eventos climáticos?
Como dizia, os países são diferentes, têm condições naturais, ecológicas diferentes, têm atividades económicas diferentes. E é preciso, por isso, que haja, primeiro, uma compreensão do que é que poderá ser o impacto, por exemplo, de um fenómeno El Niño num determinado país, que pode ser diferente do tipo de impactos que podem haver ocorrer num país diferente. Então, é extremamente importante que os governos capacitem as instituições nacionais, por um lado, os Serviços Nacionais de Meteorologia, os Serviços Nacionais de Hidrologia, os Serviços de Oceanografia, que têm competências em domínios que se relacionam com a capacidade de prever fenómenos como secas, como cheias, como eventualmente um fenómeno mais global de caráter de El Niño. Portanto, isto é importantíssimo. Se não houver essa capacidade, o país não terá a possibilidade de ir ao detalhe. Vai basear-se no que é o conhecimento global, um conhecimento global que eventualmente trata de aspectos globais, mas não trata de aspectos específicos de cada um dos países. Portanto, é, por um lado, preciso capacitar as instituições nacionais, e capacitando as instituições nacionais é preciso, por exemplo, ter uma capacidade de observação, porque enquanto não houver observação, é difícil compreender os efeitos do clima a nível local, a nível regional. É preciso capacitar as instituições em termos de recursos humanos, ter especialistas que se dediquem ao estudo, por exemplo, do El Niño e da sua previsão e dos seus impactos. é necessário que haja uma forte componente de investigação que envolva não apenas os meteorologistas, mas também envolva os cientistas nos domínios de aplicação, agricultura, saúde, energia e outros, de modo a que possam ser estabelecidas as relações entre o clima e o potencial impacto que o clima possa ter ao nível desse setor. Portanto, é necessário fazer um investimento ao nível de reforço institucional, ao nível de previsão, mas também ao nível da aplicação da informação que possa ser gerada. E em muitos países esse investimento ainda é limitado. E o mais importante, e o que gostaria de deixar aqui como mensagem, é o facto de que para países vulneráveis, países particularmente pobres, há um grande retorno fazendo este investimento para o reforço institucional.
Muito obrigado. Agora vamos falar de países lusófonos. Está na OMM, tem conhecimento de alguns exemplos ou intenções que poderiam ajudar a maximizar o conhecimento que se tem para evitar danos maiores do clima?
Há várias iniciativas, o caso, por exemplo, do Brasil, onde a previsão climática e a sua aplicação estão muito avançadas. Posso usar o caso das secas do Nordeste do Brasil, que deram lugar a uma forte capacitação institucional ao nível das instituições no Brasil, que hoje permite prever secas e eventualmente, passar essa informação a todos quando tenham que fazer uso dessa informação. Mas, por outro lado, existem países onde essa capacidade é ainda muito limitada, onde os investimentos ainda têm de ser feitos. O que é importante seria, e não conheço um caso organizado em que há um processo específico de facilitação de transferências de conhecimento entre, por exemplo, o Brasil e países não menos afortunados, onde as capacidades sejam limitadas. Então, é por causa disso que a Organização Meteorológica Mundial privilegia esta troca de experiências, este intercâmbio de capacidades, por forma que aqueles que não tenham a capacidade de hoje possam gradualmente, mediante um esforço de cooperação, aceder a esse tipo de cooperação. Compreendemos que praticamente para fazer previsão, tanto de previsão de tempo como previsão climática, não há uma única instituição, não há um único país que possa fazer tudo sozinho. É importante, é muito importante que haja colaboração internacional, colaboração regional, colaboração interinstitucional, de modo a que esses processos possam ser realizados.
Que benefícios ou que cooperação, que tipo de cooperação é que os outros países, por exemplo, os africanos, que estão afetados, de língua portuguesa, podemos usar como exemplo, podiam dar para estes esforços?
Especificamente, eu acho que há uma questão de formação, por exemplo, que é importantíssima. Os países de expressão portuguesa podem-se e devem-se organizar de modo a que haja um processo sistemático de formação dos seus quadros. Alguns dos países de expressão portuguesa não têm instituições de formação no domínio das ciências atmosféricas, no domínio da meteorologia. Como é que estes países podem colaborar com outros para que possam formar os seus quadros? Em segundo lugar, as capacidades técnicas e institucionais são, de alguma maneira, limitadas em alguns países, enquanto há outros países com alguma capacidade. Como podem estes países colaborar de modo a que possa haver uma transferência de capacidades, de tecnologias, de metodologias dos países com melhores capacidades para os países com capacidades limitadas? Mas isto passa por, eventualmente, estabelecer um quadro de cooperação onde as diferentes ações de cooperação necessárias sejam preconizadas com quadros de implementação específicos bem determinados. E a Organização Meteorológica Mundial está disponível a apoiar nesse sentido. O meu escritório vai facilitar um encontro, eventualmente, em Cabo Verde, onde os países de expressão portuguesa vão tentar abordar o tema de serviços climáticos. Como é que os países de expressão portuguesa se devem organizar para promover o intercâmbio e cooperação no domínio dos serviços climáticos? E a partir daí, eventualmente, sairá um plano específico de implementação que vai catapultar maior desenvolvimento dessas capacidades ao nível dos países. Esperamos que seja na segunda metade do ano.